Falando de Livros.
Muito bem, 9 horas e 17 minutos. Bom dia, eu sou Michele Bruck e nós estamos de volta com o Universo Literário para você que está na Rádio FMG em 104,5 FM ou em ufmg.br/rádio. Olha só, somente 56% da população brasileira lê regularmente. Esses e outros dados mostram os retratos da leitura no Brasil. Uma pesquisa, aí em pesquisa de mesmo nome, do IPL, que é o Instituto Pro Livro. Para comentar alguns resultados desse levantamento e falar sobre os hábitos de leitura do brasileiro, convidamos a professora da Faculdade de Educação da UFMG e também coordenadora nacional da pesquisa Alfabetização no Brasil, o Estado do Conhecimento, Francisca Maciel. Bom dia, Francisca, tudo jóia?
Bom dia, bom dia.
É um prazer falar com você na UFMG. Muito obrigada pela sua participação, viu?
Eu que agradeço. Muito obrigada a vocês.
Valeu. Francisca, considerando o processo de educação do brasileiro, por que que é importante esse tipo de levantamento aí do IPL, o Instituto Pro Livro?
Olha, esse levantamento, que já vem sendo feito com uma certa regularidade, ele é muito importante. Porque, como o próprio nome diz, nos dá um retrato, né, ainda que seja uma amostra, mas um retrato da leitura no Brasil, né, dos nossos leitores, dos interesses. Isso é muito importante porque nos ajuda também a pensar de uma forma geral, mas também o nosso lugar na escola.
Entendi. Agora, segundo a pesquisa, apenas 56% da população brasileira lê regularmente. O que podemos atribuir esse índice, Francisca?
Há vários fatores, né? Eu penso que a gente não pode dizer que um único aspecto é responsável por isso. Os dados apontam que, às vezes, assim, determinados aspectos eles melhoram, outros não há uma melhoria. Mas eu penso, por exemplo, assim, a questão da escola, as bibliotecas, a formação do professor... ou em casa, influência em casa, da família. Então, são vários fatores que nos ajudam a pensar o que ainda mantemos nesse nível no que diz respeito ao uso da leitura por parte dos brasileiros.
Agora, a média anual de leitura do brasileiro, ainda segundo esse levantamento, é de 2,5 livros. Vamos dizer assim, esse número, ele é representativo, é um número pequeno em comparação a outros países? O que que você acha desse número?
Ó, que ele é pequeno, isso a gente não tem a menor dúvida, tá? E também acho que a gente não precisa nem ficar comparando com outros países. A gente tem que ver que ele realmente é um baixo nível de leitura e que nós precisamos melhorar. E isso é fundamental, independente de termos outros países para poder comparar, né? Sabemos muito bem da extensão do país, das dificuldades, etc. e tal, mas, assim, é preciso que haja um investimento, que isso realmente, quer dizer, passa a fazer parte de uma política pública nacional em todos os sentidos, né? Desde a mídia, as escolas, em todos os aspectos, em todos os sentidos, a gente precisa valorizar e incentivar nossas crianças, os nossos jovens a ler. Isso é fundamental. E penso que o acesso à biblioteca, o preço dos livros, né, os livros têm que fazer parte do dia a dia, em todos os espaços, seja dentro do ônibus, seja dentro de um táxi, seja... às vezes assim, esperando um ônibus num ponto de ônibus, tudo isso eu acho que são espaços que preciso, de uma certa forma, ter o livro de uma forma mais próxima para que a gente possa familiarizar um pouco mais todos nós a esse elemento, né? Essas informações e esse prazer.
Tem algum estilo literário, Francisca, que deve ser priorizado para o estímulo à leitura?
Pensa assim, um estilo, não. Eu sou contra a gente começar a fazer essas classificações, né? Sabe por quê? Senão nós vamos dizer que determinados autores, por exemplo, um Carlos Drummond de Andrade não poderia ser trabalhado ser lido com crianças ou para crianças, né? E claro que tem alguns que são mais próximos. E isso tem que ter essa gama variada para que eu possa, por exemplo, às vezes em determinado momento, eu não quero ler um livro mais denso, eu quero ler um livro infantil, sabe? Às vezes eu posso querer ler um quadrinho. A mesma coisa que acontece comigo, acontece com qualquer outra pessoa, com qualquer criança. Então, você ter essa variedade de estilos, de gêneros, é importante, porque isso, de uma certa forma, facilita e dá oportunidade para que o futuro leitor possa não só conhecer, mas também usufruir disso.
Uhum. Qual que é a idade ideal para o primeiro contato com a leitura e o que deve ser feito para manter esse hábito, Francisca?
Olha, nós já temos pesquisa dizendo, por exemplo, assim, que a criança ainda no ventre, ela já, a mãe quando lê, ouve música, isso já faz todo sentido para a criança, uhum. Sabe? Então, assim, nós já temos também pesquisas, e mesmo na Faculdade de Educação, nós temos lá uma biblioteca, um trabalho feito que chama Bebeteca.
Olha, sabe? Que legal.
Então, isso é muito importante, né? Então, penso, por exemplo, às vezes assim, nas creches, nos espaços da educação infantil, é fundamental que a gente tenha livros e propicie essa vivência às crianças, sabe? Porque é o ideal. Uhum. E nós temos que ter cada vez mais esses espaços, não só nas escolas, espaços públicos, que as crianças, os bebês ainda, às vezes assim, dentro, num carrinho, sem andar, mas assim, a gente já propicia isso para elas.
Uhum. Isso pode ser entendido como uma das ações que devem ser feitas, né, para incentivar a leitura, além do que você já falou, políticas públicas, formação do professor, capacitação contínua desse professor. Alô?
Oi.
Isso faz parte dessas ações que devem ser tomadas para incentivar a leitura, né, Francisca?
Isso mesmo, com certeza.
São várias. Só para a gente abrir um pouco esse leque, além dessa leitura desde a infância, do trabalho nas escolas, o que mais que a gente pode fazer para estimular aí, principalmente o jovem, a criança, ao hábito da leitura constante, se tornar um cidadão mais crítico, enfim?
Olha, além da escola, da ser na família, né? Eu acho que todos, como eu já disse para você, todos os espaços públicos a gente tem que propiciar esse contato, sabe, da criança, do jovem, do adulto com os livros. E daí, por exemplo, assim, a gente pensar que você vai, quer dizer, nas bibliotecas, se hoje as pesquisas já mostram que assim, os municípios, de uma certa forma, têm a sua biblioteca, eu pergunto, onde ela se encontra? Uhum. Quem é o funcionário que trabalha na biblioteca? Sabe, ele de fato, por exemplo, é alguém que propicia o prazer ou incentiva aqueles que vão lá, ou ele é simplesmente aquele que gosta de ficar arrumando lá os livros na estante, ou que não gosta de ser tocado, que os livros sejam mexidos, que os livros fiquem fora do lugar, sabe? Então, essas e outra questão também que é muito importante desses profissionais, né, principalmente os profissionais que atuam nesses espaços de biblioteca, que eles, assim, têm uma boa formação, que eles possam propiciar ações que desenvolvam, que vão desenvolver esse gosto, esse prazer na leitura. E que a biblioteca não seja apenas aquele espaço para consulta de escola, não seja uma extensão da escola. Isso eu acho que nós temos que rever muito isso. Porque se a pesquisa nos aponta que a escola tem uma grande influência na formação desse leitor, o que é ótimo, mas a nossa responsabilidade é muito grande, certo? Então nós temos que, de uma certa forma, também fazer com que esse prazer seja prazer para nós enquanto profissionais, para que a gente possa de fato ser um exemplo, tá?
Certo.
Uma coisa que eu gostaria de destacar também, que seria muito importante, uhum. Que a gente às vezes faz ou não faz, sabe? Quando é que nós presenteamos um amigo, ou um familiar, ou uma criança com um livro?
É verdade.
Certo? Então, assim, às vezes, assim, lembramos de comprar várias outras coisas, mas não pensamos que um livro, né, é um bom presente, e que, às vezes, assim, aquele livro que você vai presentear uma pessoa, uma criança, aquilo se marca profundamente a formação dela, fica nas boas lembranças e pode, quem sabe, quer dizer, despertar, sabe, esse prazer.
Uhum. Correto. Assim como a pesquisa Os Retratos da Leitura no Brasil, o projeto Alfabetização no Brasil, o Estado do Conhecimento, também é realizado aí em nível nacional. Fala um pouco, por favor, Francisca, sobre esse projeto para o nosso ouvinte.
Essa pesquisa ela foi iniciada já em meados da década de 80 e pela professora Magda Soares. E essa pesquisa, então, nessa pesquisa nós fazemos um levantamento de todas as teses e dissertações produzidas no país sobre alfabetização, principalmente alfabetização de crianças, certo? Então, nessa pesquisa, né, que ela é iniciada aí na década de 80, nós procuramos, então, fazer essa atualização dessa produção, né, ao longo dessas décadas, certo? E dentro do tema alfabetização, é claro que a gente tem vários enfoques, né, que o pesquisador desenvolve. E entre eles, por exemplo, você tem também o tema da leitura. E a leitura, se a gente for olhar numa perspectiva longitudinal, ela esteve e continua presente nas produções acadêmicas, certo? De teses e dissertações. É claro que o que a gente percebe são concepções diferenciadas ao longo do tempo, assim como também vem mostrando os resultados da pesquisa Retrato da Leitura no Brasil, que às vezes ela mostra alguns momentos, por exemplo, alguns aspectos, algum livro ele acaba saindo de cena, dando lugar para outro, vai variando um pouco, às vezes, algumas categorias de análise. Assim como a gente vê também na leitura, ela está presente ao longo de todas as décadas, alguns momentos com uma produção maior, outros menores, né? E eu percebo que nos últimos anos, principalmente a partir de 2006, a partir de 2004, a produção sobre a leitura tem crescido. Tá? Tem crescido, isso mostra que tem sido uma preocupação também nas pesquisas dos acadêmicos no Brasil.
Certo. Francisca, queria agradecer muitíssimo a sua participação aqui no Universo Literário, parabenizá-la aí pelo trabalho importantíssimo e lembrá-la que o nosso microfone está sempre aberto aí para as novidades de vocês, tá bom?
Ah, eu que agradeço. Foi um prazer conversar com vocês e muito obrigada a todos vocês e parabéns aí pela audiência.
Muito obrigada. Uma boa semana, Francisca.
Para você também.
Beijo, tchau, tchau.
Beijo, tchau.
Então, conversamos com a professora da Faculdade de Educação da UFMG e coordenadora nacional da pesquisa Alfabetização no Brasil, o Estado do Conhecimento, Francisca Maciel. Para acessar a pesquisa, basta entrar no site do CEALE, o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, que é o www.ceale.fai.fmg.br. Repetindo para você, ceale.fai.fmg.br. E mais informações sobre a pesquisa do Instituto ProLivro, prolivro.org.br. prolivro.org.br.
Falando de livros.